Boa tarde, pessoal da Baster.com. Hoje a gente está aqui com um sextou com milho especial. Faz tempo que vocês estão pedindo para mim aí fazer um setorial de saúde, né? Mas eu não sou expert, né? E eu pensei bem, o tempo que ia levar para estudar não seria produtivo, porque eu tenho um grande amigo meu, que é o José Renan, que ele é o expert na área, né? Então eu pedi para ele fazer essa live, esse chat, justamente porque, além dele saber muito mais do que eu, ele é uma pessoa espetacular e também é muito brilhante aí na área, como ser humano também. Boa tarde, José, Renan. Ele é coordenador de saúde. Explique melhor qual é o seu cargo aí, que eu não saberia explicar muito bem, que é bem complexo, na verdade, né? Então, fique à vontade aí.
Boa tarde, Mili. Boa tarde, pessoal da Baster. Primeiramente, é uma honra aí o convite, tá? Eu faço parte da comunidade da Baster já tem 7 anos, né? Conheço o Mili pessoalmente, um grande amigo, né? E agradeço a oportunidade de estar podendo contribuir um pouquinho com tudo que eu já aprendi nessa comunidade, né? É bem legal, admiro bastante o pessoal. Falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou médico, sou formado pela Unicamp, né? Minha alma mater é a Unicamp, tudo que eu aprendi veio de lá. Eu tenho graduação, pós-graduação na FGV, Indústria da Saúde, Gestão Executiva, tá? Então, é uma pós-graduação um pouco mais ampla, que pega não só a gestão hospitalar, como a área da saúde de uma forma em geral, né? Eu sou médico, atuo exclusivamente em urgência e emergência, unidades de terapia intensiva. Eu sou coordenador de um hospital hoje, né, que tem uma carteira grande de vidas, e o coordenador de pronto atendimento, ele tem a função de basicamente gerenciar a equipe médica, gerenciar a demanda, instituir protocolos, garantir que os usuários sejam bem atendidos, né, e fazer a função estratégica da operadora na ponta, né. É um cargo de gerência baixa, mas que a gente tem atua bastante no operacional e é o que eu gosto, né. Eu sou apaixonado por medicina, pela urgência e emergência. Foi a especialidade que escolheu, né? Não adianta eu querer fazer outra coisa, é o que eu sinto bem fazendo. Atuo também em consultório, atendo pacientes a domicílio, mas meu foco de atuação é urgência e emergência, tá? E eu vejo que a gente consegue atribuir muito valor aos pacientes nessa área, tá? A nossa regional aqui é bem grande, tem bastante vidas. Eu trabalho pela operadora Hapvida e trabalho também para uma cooperativa de trabalho médico que é a Unimed, né? Por motivos de compliance, eu não vou entrar em detalhes, tá, de algumas coisas de operação, até porque é empresa de capital aberto e tudo mais. E o objetivo do chat nem é tanto esse, né? O objetivo do chat é a gente fazer uma análise sobre o setor de saúde como um todo, né? Então vai ser bem interessante, vai ser uma oportunidade legal. E pensei em fazer esse site, esse chat junto com o Miri para a gente poder agregar aí ao pessoal da Baster, né? A hora que terminar, a gente deixa aberto para o pessoal fazer dúvidas, tá?
Legal. Então, somente lembrando que aqui a Baster não indica compra nem venda de nenhuma ação. O que a gente vai fazer aqui é somente aí dar um material aí rico para vocês, sobre o setor de saúde. Daí vocês investem na empresa que vocês acharem que deve. Então, sem mais delongas, José Renan, faça aí a sua explanação, que vai ser brilhante, tenho certeza.
Bom, para começar, né, do ponto de vista do investidor, tá, seja ele pessoa física, seja ele institucional, por que que alguém pensaria em investir no setor de saúde, na minha opinião, tá? Tirando, obviamente, as diferenças que são bem visíveis, eu tenho um paralelo muito grande do setor de saúde com o setor de energia elétrica, né? Por quê? Porque é um setor que é altamente capital intensivo. As empresas que entram no setor de saúde, elas vão ter que investir bastante, não importa aí qual seja a área de atuação dela. É um setor que você tem muita regulamentação, da mesma forma como as elétricas, né? Porém, é um setor altamente resiliente, né? Hoje em dia, a gente não consegue ficar sem energia elétrica, né? É considerado um recurso estratégico para um país. Da mesma forma que a saúde tem essa função, né? Você pode ter uma crise econômica, você pode ter uma crise de saúde, uma pandemia que nós estamos vivendo, e o setor de saúde vai continuar funcionando porque ele é um recurso primário, né? As pessoas vão continuar adoecendo, não importa qual seja o cenário, as pessoas vão continuar precisando de medicações, de internações, de procedimentos. Então, ele é um setor extremamente resiliente, tá? Então, numa carteira diversificada, você incluir empresas do setor de saúde, ao meu ver, é muito bom, porque vai te expandir um leque muito grande, é uma área muito interessante. Se você pegar aí os grandes laboratórios americanos, uma grande operadora americana, por exemplo, a United Health, você vai ter aí algumas empresas entre as 100 maiores do mundo, né, em valor de mercado. Então, é um mercado grande, é um mercado que tem resiliência e tem suas nuances, como todo, né, mercado. Isso não torna ele nem melhor, nem pior. Tá? O Brasil tem certas particularidades, né? Aqui é um país diferente dos outros, né? E a gente tem essas nuances que eu acredito que vale a pena serem destacadas, né? Pensei em fazer esse chat, né, levando em conta tudo que a gente aprende com o Mili, por exemplo, na experiência do usuário, né, ele fez um chat bem legal sobre isso, então eu pensei em usar isso como um fio-linha do pensamento que nós usaremos, né. Primeiramente, o que, que eu acho interessante, né, o que, que é o setor de saúde, né, a gente divide o Brasil hoje em dois padrões, né, que seria a saúde pública, que ela é, pela Constituição Federal, um direito a todo cidadão brasileiro e a toda pessoa que esteja em território nacional, tá? Mesmo uma pessoa que não mora no Brasil, que não seja residente brasileiro, ela tem direito à saúde do SUS, tá? Isso faz parte do conceito de universalidade do SUS. E nós temos a saúde suplementar, tá? Que ela tem esse nome pelo conceito dela auxiliar o SUS em fazer as suas funções, ok? A suplementar, ela não é obrigatória, né? Quem quer, tem. E ela acaba hoje atuando um protagonismo muito grande, né, em complementar aí as deficiências que a gente às vezes apresenta na rede pública, ok? Primeiramente, a gente pode pensar o seguinte, um paciente, quando ele vai num consultório médico, ou ele vai num posto de saúde, ou ele vai num pronto atendimento, buscar um atendimento, ele vai ser avaliado por um médico, pode passar pela avaliação de uma equipe multidisciplinar, vai sair dali, provavelmente ele pode ou não fazer um exame, ele pode ou não fazer uma internação, ele pode sair daí e comprar uma receita, né? Comprar uma medicação para fazer o tratamento da patologia que ele teve. Tá? E existem também aquelas consultas de rotina, onde o paciente vai sem queixas e deseja só cuidar da saúde para ele não envelhecer, não ter nenhuma descompensação que possa causar maiores injúrias. Então, primeiramente, nós vamos definir uns conceitos, assim, rede de farmácias, né? Isso daí seria o varejo da área da saúde, né? A gente tem hoje a Raia Drogasil, a gente tem a Panvel, que são redes bem disseminadas, então até complementares. A gente tinha antigamente a Pacheco, né, que foi adquirida. Então, essas empresas, elas atuam literalmente no varejo do setor de saúde, tá? Essas empresas, alguns já conhecem há muito tempo, tem a característica de ter margem baixa, tá? E ser um setor novamente intensivo em capital, porque elas estão expandindo, tentando consolidar o mercado, que nem é nos Estados Unidos, né? Que o mercado todo de venda de medicações é consolidado em três grandes empresas. Tá? Então, o paciente, a hora que ele sai, ele pega uma receita, ele vai comprar a farmácia, e aí, o que a gente tem que ficar de olho, na minha opinião, né, nesses setores? A gente tem que ver como é que está lá o same store sales, né? Essa é uma métrica bem importante de você acompanhar como que está indo o crescimento das lojas novas, tá? A gente tem que ver a questão do estoque, se eles estão conseguindo vender os produtos e fazer os reajustes. Os medicamentos, por legislação brasileira, é feito reajuste uma vez ao ano, tá? pela Anvisa. Então, as empresas, elas acabam fazendo esse reajuste, então como elas sabem que vem geralmente em abril ou maio, começo do ano eles queimam bastante caixa, aumentando estoque, para poder comprar o estoque sem o reajuste e depois revender com reajuste, né? Lembrando que medicações tem algumas que duram 3 anos no estoque, então você pode comprar que você não tem esse problema, né? Isso é uma parte interessante, é uma jogada que as empresas fazem, a gente tem que ficar de olho, né? E ver se elas estão tendo algum problema de alavancagem. Esses seriam os grandes riscos, mas novamente, esse é um setor bastante resiliente, né? Não importa se você está quente, se está frio, se está em crise ou não, o pessoal vai continuar precisando de insulina, vai continuar precisando dos remédios de pressão, e as investigações vão continuar acontecendo, então a gente também não espera grandes surpresas. Tá? As empresas estão tomando protagonismo hoje de tentar se transformar, principalmente, né, na Droga Raia vem fazendo isso, num hub de saúde. Tá? Então ela está tentando aderir os serviços de telemedicina para ela poder oferecer ao paciente, o cliente que vai lá, às vezes, um aconselhamento, aquela pessoa que não tem um plano, né? Tentou o SUS, não conseguiu, então às vezes é só uma orientação com o endocrinologista, alguma coisa assim. Eles estão tentando ganhar esse share de mercado, né? Eu acredito que essa é uma tendência dessas empresas e também o online, né? Eles vão começar agora a centralizar o online aí, fazer todos os conceitos do varejo de omnichannel, né? Eles vão tentar vender os remédios online. A gente tem algumas dificuldades com algumas receitas que são controladas, né? Que aí você não pode, se você tiver extravio da medicação, pode dar algum problema. Então, não são todas as medicações que eventualmente entrariam nesse modelo online, mas eles conseguem fazer, né? Semelhante Magazine Luiza, você compra no site, busca na farmácia, né? Então, já deixa pago, só passar a pegar. Tem algumas até que fizeram drive-in, né? Então, esse é um setor que é bem interessante, né? É um setor que eu considero bem perene. A gente vai continuar precisando comprar remédio, não importa a crise que venha. E esteja Covid, não tenha Covid, qualquer for a crise, vai continuar rodando, né? Quer fazer alguma ponderação, Miri?
Não, pode continuar, você está brilhante. Fique à vontade.
Isso. E, bom, vamos lá. O Eric até falou, né, que ela está se transformando num hub, né? E é exatamente isso, né? O Albert Einstein, que ele comentou aqui, que está fazendo a telemedicina, vai entrar na análise quando a gente for falar mais um pouco sobre os hospitais, né? É, vou deixar um pouco mais para depois, ok? Fora desse setor, a gente precisa pensar também numa coisa interessante, que às vezes acaba sendo negligenciada. A gente vê que tem um pouco menos de comentários na Baxter, né? Não é das empresas mais pops, mas nós deveríamos sempre manter o olho nas empresas farmacêuticas, né? Que produzem os remédios. Eu acho isso bem interessante e tem duas aí que eu acho que chamam a atenção, que vale a pena todo mundo dar uma estudada. Isso não é recomendação de ser sócio ou não, de comprar ação, etc. Mas são empresas que eu acho que vale a pena estar no escopo de estudo do investidor, né? Que seria a Manticorp, né? Que ela é a antiga Multimarcas, né? Ela mudou de nome recentemente para Hypera Pharma, né? Ela é uma empresa que produz medicações. Tá? Ela é uma empresa que tem um histórico longo no mercado. Teve uma época que ela produzia outras coisas além de remédios, fazia fraldas geriátricas, faria a questão de camisinha também, né? Que ela acabou vendendo isso, resolveu focar apenas em medicações, e a gente vê que fez bem para a empresa, né? Os resultados dela deu uma melhorada boa, teve ganho de margem, né? Tem investido pesado em novas marcas. Então, se você olha o release da empresa, você vê que todo mês tem lançamentos, novas medicações, novas patentes, tá? Nesse setor, a gente tem que ficar um pouco apreensivo só com governança. Isso é uma coisa bem importante da gente manter de olho, né? Como minoritário, você não vai conseguir estar dentro da empresa para ver como que as coisas estão indo. Você não vai conseguir ter uma noção do que está acontecendo no dia a dia, só os balanços. Então, é sempre bom, né, diversificar e é sempre bom ficar de olho em notícias, porque a gente sabe como que às vezes funciona, né? O compliance às vezes pode dar problema, né? Porque é uma empresa que vende remédios, né? E se você vai comprar o remédio de uma marca A ou de uma marca B, depende exclusivamente do que o médico prescreve. Então, às vezes essa relação pode ter algum conflito de interesse, então é uma coisa que vale a pena a gente ficar de olho. O interessante da Hypera Pharma, de uma forma em geral, é que é uma empresa que ela vende muito medicação de balcão. Né? O que é medicação de balcão? Quando você vai numa farmácia da vida, você pode comprar um remédio, seja ele qual for. Esse remédio pode ser comprado com receita médica ou sem receita médica em alguns casos. Né? O balcão é exatamente essa situação, aquela onde você consegue comprar sem a receita médica. O médico tem direito de prescrever e tudo mais, mas você pode simplesmente entrar na farmácia e comprar. Isso daí são analgésicos, remédios que não possuem efeitos colaterais graves, vitaminas, né? Então, assim, essa acaba sendo uma commodity, né? Então, quem tem a marca mais forte vai vender mais, né? A gente acaba olhando mais por esse lado. Você tem bastante genéricos brigando por esse share, e as farmácias, às vezes, elas acabam, né, evidenciando mais uma marca, mais outra, porque baseada na margem que ela vai ter, né? Então, assim, é o interessante da Hypera também, que por você não precisar de uma consulta médica, isso acaba vendendo como qualquer outro produto, né? Então dá uma resiliência. É o que nós chamamos na administração de vaca leiteira, né? São produtos que já são batidos, já tem uma patente mais antiga, mas que está sempre vendendo, sempre gerando um faturamento para a empresa, né? A margem é um pouco menor, isso deixa interessante. E recentemente, a gente não costuma falar muito sobre IPOs aqui na Baster, né? Mas é uma empresa que eu acho que vale a pena estudar, é a Blau Farmacêuticas. Tá? É uma empresa que produz remédios, já são remédios de outro escopo do que a Hypera, são remédios que você provavelmente não vai comprar, remédios que são usados em terapia intensiva, são remédios que só podem ser adquiridos por hospital, são remédios que dificilmente você tem substitutos, né? Então, se você precisa de uma norepinefrina na emergência ou numa sala de UTI, você não vai olhar qual é a marca que você vai comprar, né? E pelo fato dela ser uma empresa nacional, ela consegue ter algumas vantagens competitivas que a deixam interessante, né, para um hospital comprar da marca dela e não comprar da marca da outra. Tá? Ela é uma empresa nova na Bolsa, tá? E ela trabalha também com imunobiológicos e remédios de doenças raras. Tá? Também é um case interessante, porque embora ele exija muita pesquisa para você conseguir desenvolver uma medicação, ou até para comprar uma patente, para você poder produzir o remédio e tudo mais, o paciente que tem que usar esse remédio, ele vai usar. Né? Ele tem uma doença rara, se ele não usar a medicação, ele fica muito grave, então ele acaba tendo uma dependência desse remédio. Isso faz com que o case seja um pouco forte, porque ele é resiliente. Então, se às vezes o paciente não tem a condição de comprar, ele judicializa, ele entra com o juiz, ele entra com o processo, ele pede no SUS e às vezes, a maioria das vezes, eles ganham, porque lembrando, a saúde é um direito do cidadão brasileiro, né? Então já é jurisprudência isso, mesmo que a medicação custe 20, 30 mil reais por mês, acaba sendo deferido os pedidos e essas medicações são fornecidas aos pacientes. Então é uma empresa que assim, ela tem esse diferencial, né? São medicações que você não tem muito substituto, são medicações que se você tem que usar, você tem que usar, tá? Tá expandindo, é um case aparentemente de crescimento, fiz uma análise rápida por ele, mas assim, você vê que é uma empresa que está investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas, então assim, como toda empresa de crescimento, você tem que dar uma estudada, vale a pena, tá? Se for montar posição, vai devagarzinho, né? Que nem o Mili sempre fala, né? Nada de emoções na bolsa, que isso nunca dá certo, né? Mas é uma empresa que eu acho que vale a pena a gente manter de ouro, né, para estudar e expandir nosso leque, né? Quiser fazer alguma ponderação, Mili?
Não, está indo muito bem. Só essa parte de posição, essas coisas, é bom não tocar muito em assunto, porque senão depois eu levo as voadoras do Baster aqui.
Justo, combinado. Não, sem problemas. Vamos seguir sempre a filosofia, né? Com certeza. Bom, falando nisso, né? Agora a gente começa a entrar no case dos hospitais e as operadoras de saúde, né? Às vezes o pessoal acaba confundindo um pouco o que é um hospital, o que é uma operadora de saúde. Então, só para a gente estruturar isso, né? E mostrar para o pessoal mais ou menos como funciona, pensa assim. Operadora de saúde seria a empresa que faz a gerência das vidas de saúde de um plano, né? Seja qual for esse plano. Então, a operadora, ela vai focar em uma coisa, adquirir clientes, porque quanto mais clientes, mais receita ela tem, e é isso que uma operadora busca, né? Aumenta o número de vidas. Se você vai estudar uma operadora pura, você tem que ficar sempre atento no número de vidas, na sinistralidade, ela funciona basicamente como se fosse uma seguradora, tá? Você tem uma receita, você tem um gasto da receita em retorno à pessoa que pagou, e o que sobra é o que vai virar aí o operacional da empresa, que ela pode eventualmente transformar em lucro, enfim, né? Então, assim, quando você tem uma operadora de saúde, é uma empresa que vai receber do paciente um dinheiro para prestar um serviço. Tá? Existem várias formas de contratação hoje em dia, por exemplo, a Odontoprev é uma operadora de saúde dentária, então ela só vende, né, produtos de saúde odontológica, né? Ela vende o atendimento e tudo mais, o pessoal já conhece bem o case, né, da Baster, da Odontoprev, é uma empresa que já tem bastante tempo na bolsa, e ela costuma crescer no mercado basicamente nos planos corporativos, né? Vai para a empresa, oferece o plano e a empresa acaba contratando, tá? Mas nós temos hoje na Bolsa várias empresas que são operadoras de saúde e que acabam exercendo aí essa gestão de carteira de clientes. Então, quando você vai olhar uma operadora, você tem várias. Você tem, por exemplo, a Intermédica Notre Dame, você tem a Apivida, você tem algumas operadoras que são capital fechado, né? Sejam elas cooperativas, médicas ou não, tá? Independente da forma como a empresa é constituída. Nós temos ainda, de operadora de saúde, né, que aí não acaba não sendo bem operadora, mas é mais um seguro, que seria o Bradesco Saúde. Tá? Você tem a você tem a Sul América, a gente tem a Porto Seguro, que está entrando nesse mercado também. Então, a gente vê que tem um mercado que está atraindo bastante gente, tem bastante entrantes. A gente teve a abertura recentemente do capital do Mater Dei, mas o Mater Dei não é, foi citado no chat, por isso que eu estou falando, ele não é bem uma operadora, ele é mais um hospital, da mesma forma que a Reddor, tá? Que eu vou explicar a diferença da operadora para os hospitais. E outro exemplo de hospital não operadora, né? A gente tem o Sírio-Libanês, o Albert Einstein em São Paulo, Moinhos de Ventos no Rio Grande do Sul, né? Que são hospitais que buscam crescer como hospitais e não como operadora. Tá? A operadora é uma operação um pouco mais arriscada porque ela é como se fosse um seguro mesmo. Ela recebe uma receita, ela gasta na outra ponta e a diferença é o que sobra para ela. Então, a operadora hoje, o grande assim, dificuldade das operadoras é sempre controle de gastos, né? Porque o médico tem autonomia de pedir o que ele quiser de exame, né? O problema é que às vezes a conta pode ficar bastante alta se não for feito com rigor, né? Então, uma das saídas que as operadoras têm feito é se verticalizar. É, dessa forma, elas conseguem ter um controle melhor das despesas, né, visando aí uma margem maior de lucro. Okay? Então, assim, as seguradoras, a diferença delas é essa, elas não costumam se verticalizar. Né? O Bradesco Saúde, ele recebe do cliente, ele presta, paga serviços de quem presta serviço a ele, e o que sobra é o lucro deles. Né? A diferença é a forma de contratação, e isso a gente vai estar comentando também. Okay? Então, eu acho importante até, nesse momento, entrar nisso, que vamos supor que o Mili resolva aderir a um plano de saúde. Ele escolhe uma marca, que atenda aos desejos dele, né? Tem uma rede que atende ele onde ele quer ser atendido, nos hospitais que ele gosta. Então, ele vai negociar com a operadora qual a forma de contratação. E hoje nós temos três formas de você contratar um convênio, ok? A primeira delas, que é uma forma que está em extinção, tá? É a contratação via pessoa física. Então, o João Bosco vai, contrata um convênio como pessoa física e ele entra na carteira de beneficiários pessoa física. Qual que é a diferença? A diferença, nesse caso, a pessoa física, ele é um case bem regulamentado, tá? Os planos que são vendidos para pessoa física são planos que são estruturados, tem uma série de requisitos da Agência Nacional de Saúde para você estruturar um plano pessoa física, e a maior dificuldade nesse plano é que você tem um limite de reajuste anual. Tá? Quem define esse reajuste é o governo, a ANS. Ela define o quanto o plano vai subir. Tá? Então, não é um plano que pode, de um mês, de um ano para o outro, subir 200%, nunca vai acontecer. Ele é uma métrica que a agência usa, pegando basicamente vários dados, entre eles a sinistralidade das operadoras, ela faz uma média, né, e dá o reajuste de forma a beneficiar as empresas que são bem geridas e punir as empresas que não são geridas. Então, aquela empresa que está gastando muito mais do que ela receita, ela vai ter um reajuste que não vai compensar isso. Por outro lado, o fato dela gastar mais influencia no reajuste e acaba beneficiando as empresas que são eficientes. Porque essas empresas, como controlam o gasto, elas terão um reajuste, às vezes, até maior do que elas teriam, né, no case delas. Então, essa é a dificuldade de gerir esse plano. Tá? Então, se você é pessoa física, você quer um plano e você tem um, é um plano muito bom para a pessoa física. Para, assim, a empresa que o vende, ele é interessante se ela for bem gerida, só que ele é mais difícil de ser, porque você não consegue reajustar. Então, você, pessoa física, descobre que tem um câncer. Você vai fazer um tratamento que é extremamente caro, tá? Extremamente oneroso, extremamente duradouro. Isso vai fazer com que a sinistralidade do seu caso vá lá no céu, estoure. Né? Às vezes você vai gastar 10, 15, 20 vezes mais do que você vai pagar. E passou um ano, a empresa não pode reajustar no que ela quer. Ela vai reajustar pelo índice da agência. Então, te garante que você consiga ter uma previsibilidade do gasto de saúde. Tá, isso é o diferencial desse plano. Então, quem tem pessoa física esse plano tem esse benefício e também não pode ser desligado do convênio. Tá? Isso é uma coisa interessante. A pessoa que tem a pessoa física, que tem um plano, se ela paga em dia, ela não pode ser desligada. Tá? O plano não pode, agora você tem câncer, eu não quero mais você porque você não é lucrativo. Isso não existe. Tá? Então, ele dá uma série de regras, por isso que algumas empresas, pela dificuldade desse plano, estão cortando, tá, esse plano. Se você é em São Paulo, capital, é muito difícil você conseguir fazer um plano pessoa física, tá? É um plano em extinção. Então, algumas operadoras ainda vendem, né? Mas é por esses motivos que algumas estão deixando de ofertá-lo, ok? A segunda forma de você adquirir isso é um plano coletivo por adesão, tá? O coletivo por adesão nada mais é do que você fazer um pool de pessoas, junta várias pessoas que desejam ter um plano determinado. Esse plano é assumido por uma empresa que negocia direto com a operadora. Esse é o case da Qualicorp, tá? A Qualicorp foi criada pelo José por esse motivo, porque ele via que existiam pessoas que queriam comprar um plano de saúde e, do outro lado, você tinha uma empresa que não vendia plano pessoa física. Então, ele resolveu aproveitar essa forma de contratação, criou a Qualicorp e a gente vê, né, o tamanho da empresa que é, o quanto ela cresceu e tudo mais, né? Então, foi genial, né, o colega que fez isso. E é por esse motivo que a Qualicorp vem crescendo, né? Porque conforme passa o tempo, você vende menos pessoa física e você tem pessoas precisando de uma saúde suplementar, desejando isso, querendo pagar, né? Qual que é a dificuldade do plano de adesão coletiva? É que você vai ter um reajuste contratual. Esse reajuste é um acordo entre a Qualicorp, que é a intermediadora sua, e a operadora de saúde. Então, se você tiver num grupo que muitas pessoas estão gastando, entre aspas, o convênio, aumentando a sinistralidade, seja porque tem uma doença que precisa, seja porque está fazendo exame demais, o que, que vai acontecer? O seu reajuste vai ser alto, né? Então, não é raro pessoas que têm os reajustes por adesão reportando reajustes anuais de 20%, 30% no valor da mensalidade. A gente sabe que isso, no longo prazo, acaba até inviabilizando a pessoa ter um plano de saúde, né? Dependendo do tanto de reajuste, não tem salário que aguente, né? Você tem o reajuste pelo IPCA e seu convênio sobe 20%, 30%. Isso acaba dificultando bastante, né? Mas, de qualquer forma, é um plano por adesão, ela é uma opção para quem não tem outra, tá? Então, por esse motivo que a Qualicorp continua crescendo, continua expandindo, tá? E até recentemente a Reddor comprou, né, uma participação relevante na Qualicorp, exatamente por isso, porque eles acreditam que é um case que vai continuar expandindo, né? A gente vai continuar tendo essa demanda, porque quando você tem um reajuste livre de mensalidade, né, você pode negociar, fica muito mais fácil para a operadora, né? Você consegue aumentar a receita sua se você tiver um gasto muito grande. Por mais que ela tente controlar gasto, você não consegue. Muitas vezes você vai ter pacientes que vão precisar de cirurgias complexas, você vai precisar de pacientes que vão ter tratamentos caros. Isso faz com que suba muito. Então, se ela puder aumentar um reajuste de acordo com a negociação livre, ele se torna um plano bem mais interessante para as operadoras, tá? Por esse motivo que muitas operadoras, principalmente as seguradoras, só vendem esse tipo de plano ou o plano, a terceira opção, que seria o plano corporativo, né? O plano corporativo é basicamente a mesma coisa que o coletivo por adesão, mas o corporativo é uma empresa que intermedia. Então, a sua empresa, vamos supor, você tem uma empresa, você tem 3 mil funcionários, você vai e negocia com uma empresa diretamente para fazer um plano, tá? E aí, o que acontece? Como você tem um pool de funcionários, você consegue fazer uma pressão de negociação na operadora ou na seguradora que seja, você consegue negociar esse preço e, como é um número de vidas muito grande, ele acaba sendo interessante. Por que que para a empresa é bom você ter um plano corporativo? Porque aí seus funcionários vão ter um atendimento diferenciado, apreza-se por isso. Então, nessa pandemia, tem sido extremamente importante, porque se você não tiver uma gestão boa dos seus funcionários, o RH vai ficar louco, né? Uma suspeita de Covid é de 10 a 15 dias de afastamento, né? Então, se você não tiver uma gerência boa do que está acontecendo com seus funcionários, daqui a pouco você não tem ninguém trabalhando na empresa, né? E, às vezes, dependendo da situação, a empresa consegue vantagens tributárias em contratar isso para os seus funcionários, tá? Ela consegue ter, por exemplo, um funcionário que, às vezes, ia ficar muito mais tempo afastado, consegue uma recuperação mais rápida, porque ele faz uma cirurgia mais rápido, ou porque ele faz uma cirurgia diferente, ou ele tem uma reabilitação mais intensificada. Isso faz com que você tenha uma baixa de funcionário muito, muito pequena, né? Você diminui o tempo de afastamento. Então, por isso que as empresas buscam, principalmente as maiores empresas, né, trazer os funcionários. Isso também é uma forma de fidelizar o funcionário, porque quando você dá um plano de saúde para um funcionário e ele tem, por exemplo, uma filha com asma, e aí ele sai à noite com a filha com asma e vai para o hospital e tem aquele transtorno, no mês seguinte ele sabe que se ele perder o emprego, ele para de ter o convênio, né? Então, ele acaba, assim, é uma forma de você fidelizar o seu funcionário, né? Então, as empresas optam quase sempre por esse plano corporativo. E, novamente, da mesma forma que o coletivo por adesão, você tem livre reajuste, tá, anual. Então, se você está gastando muito, você pode cobrar mais e a empresa pode ou não pagar, ela pode mudar esse plano para outra operadora, mas você não fica preso a um indexador fixo. Essa é a grande dificuldade, né? Imagina você ter uma despesa variável, onde você não consegue controlar o quanto você vai gastar, e você tem uma receita que é limitada no reajuste. Por esse motivo que os planos pessoa física, conforme passa o tempo, estão diminuindo, né? Tem alguma dúvida, Miri? Deu para esclarecer?
Tá ótimo, vamos lá.
Bom, então, assim, a gente tem essas diferenças, né? E a operadora de saúde, ela geralmente é dona do hospital exatamente para ela conseguir controlar o gasto, né? Porque, vamos supor, uma seguradora pura, que não é dona de hospital, ela acaba perdendo algumas oportunidades de ganho a partir do momento que ela não consegue, né, controlar quantos médicos vai ter, quanto que o médico vai receber, quantos exames vão ser pagos. Então, a partir do momento que você tem uma operadora, que ela é dona das vidas e ela precisa prestar aquele serviço, mas ao mesmo tempo ela consegue comprar um hospital, ela consegue contratar os médicos, ela consegue comprar os materiais, ela consegue comprar os medicamentos, ela consegue colocar dentro da própria operadora um serviço de laboratório, tá? Que eu vou estar abordando mais para frente, né? Isso acaba ficando mais barato, né? Você deixa de ter as margens, né, e acaba por verticalizar o processo, você consegue controlar um pouco melhor seus gastos. É que nem a M. Dias Branco, fazendo um paralelo, né? A partir do momento que ela compra o trigo, ela moe, ela faz a farinha, ela faz a gordura, etc., ela consegue ter uma margem maior, né? A mesma coisa da EZTEC, totalmente verticalizada e totalmente, né, controla todos os momentos da produção. Então, o que acontece? Cada vez que você controla um processo maior, você tem mais trabalho, porém você acaba aumentando a sua margem final, né? E é por esse motivo que algumas operadoras têm se verticalizado exatamente para oferecer uma resposta a uma dor do cliente, né? O cliente hoje ele fala assim, olha, eu quero ter um convênio, porém, às vezes o convênio não está dentro do bolso do brasileiro, né? E é aí que entra a Pivida e a Intermédica com planos que são mais acessíveis, uma empresa que é verticalizada buscando ter um controle de gasto um pouco melhor para conseguir, né, entregar um produto mais barato, porque senão não adianta você ter, né, acesso a todos os recursos à vontade e três pessoas só na cidade conseguirem pagar, né? Então elas tinham essa dor, que é, quero ter um convênio, quero ter um atendimento diferenciado, porém eu não consigo, né? Não tenho tanto poder aquisitivo para poder pagar, por exemplo, um seguro saúde. Então elas entram nesse, né, para atender essa demanda que vem bem crescente, e a gente vê que com a pandemia, com a crise econômica, né, a gente tem desemprego, a gente tem algumas dificuldades financeiras e algumas famílias acabam até migrando de um plano para o outro, e isso, o ticket acaba sendo o fator decisivo, né? Então, essas empresas, elas verticalizam para poder ter um ticket menor, de forma que elas controlam melhor o gasto, e elas conseguem entregar. Isso não significa, né, que a pessoa vai ser mal atendida, não é esse o foco. O foco é que ela consiga controlar a cadeia toda de produção de forma a ter menos custos, e por isso ela pode ter um ticket menor, tá? Se você pegar seguradoras, elas não são donas de hospitais, então ela paga por pacote, né? Então o paciente foi, quebrou o joelho, né? Ah, a seguradora já tem um acordo com o hospital que para uma fratura de joelho daquela forma vai ser feita tal cirurgia, vai ser tal material, ela vai gastar tanto. Ela também tem uma previsibilidade, só que isso faz com que ela acaba tendo um custo mais alto do que normalmente ela teria se ela fosse dona do hospital, certo? Ela compraria, ela ganha em escala em todos os sentidos, tá? E por que que o Bradesco, por exemplo, não vai querer comprar um hospital? Porque é muita dor de cabeça, não é o case dele. O case dele é vender um serviço de saúde, né? Ele está vendendo um plano. Se gasta muito e o plano fica caro, ele põe um reajuste. Se o cliente não quiser, paciência, ele não é o case dele. O case dele é pôr a marca Bradesco para garantia. Da mesma forma, quem está fazendo isso é a Porto Seguro, né, que a gente vê que está crescendo, e a Sul América, que também é uma empresa importante, que acaba ficando um pouco menos de visibilidade porque ela tem Unity, né? Então, isso chama menos a atenção dos investidores da Baster. Mas, de qualquer forma, é uma empresa que vale a pena a gente estar no radar para sempre estar estudando, certo? O que, por exemplo, falando sobre hospitais, né? O Copa Dor, né, que é da rede do Grupo Dor, que abriu capital recentemente, o Mater Dei, são empresas que prestam serviços, tanto para particulares quanto para terceiros. Elas podem fazer um acordo com uma operadora e começar a vender e atender os pacientes daquela operadora, e eles ganham nessa parte, porque o Rede Dor, ele tem hoje uma marca muito forte, tá? São hospitais que têm um ticket mais alto, são hospitais que têm procedimentos, uma estrutura diferenciada, e por ser um hospital que tem nome, ele consegue ter a força dele na marca, tá? Então, assim, o paciente que mora em São Paulo, o cara, ele é da classe média alta ou rico, ele quer ser atendido no Dor, ele faz questão, ele gostou da experiência que ele teve no hospital. Então, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar a seguradora ou a operadora que leva ele a ser atendido nesse hospital, tá? Isso faz com que o case deles seja mais intensivo de capital, porque eles vão construir hospitais, eles vão comprar terreno, vão montar leito, comprar equipamentos. Por outro lado, como ele é dono do hospital, ele tem um forte poder de barganha, porque não adianta também você ter uma operadora ou uma seguradora com muitas vidas e não ter onde atender, né? A capacidade de replicabilidade dos hospitais, ela é limitada, né? Tirando a capital de São Paulo, que você consegue ter 14 hospitais grandes numa faixa aí de 50 metros, 50 quilômetros, né, de distância um do outro, você, no interior do Brasil, às vezes você tem um hospital grande, quando muito dois. Então, se a empresa ela tem um hospital, ela presta um serviço, também não adianta a operadora, né, falar que não vai prestar o serviço dele, porque senão ela fica sem ter para onde ter o atendimento, né? Então, às vezes, o pessoal pergunta para mim: ah, mas no caso da Rede Dor, por que que não vira uma operadora, etc.? É porque eles entendem que no case deles não é interessante assumir o risco de sinistralidade. Eles preferem entregar um serviço sem ter esse risco, e eles vão cobrar um preço, pague quem queira pagar. Tá? Isso por um lado você tem a liberdade de fazer o que você quer, né? No sentido de você não ter que se preocupar tanto com a sinistralidade, você pode eventualmente fazer uma cirurgia mais cara, você pode eventualmente pôr um tratamento diferenciado. Por outro, você tem o poder de ter o hospital, né? O hospital, ele é um recurso estratégico. Então, se você tem um hospital, você está com vaga, numa época de Covid onde está todo mundo faltando vaga, você acaba tendo um diferencial, né? Então, o fato de você ter hospital e não ser uma operadora não é algo ruim, tá? Para quem estiver estudando a Rede Dor e o Mater Dei, que abriu recentemente capital, e a antiga DASA, né, que era uma empresa de laboratório que agora começou a comprar hospitais, tá? Também está operando nesse modelo. O DASA já tem capital aberto na bolsa há muito tempo, só que não tinha free float nenhum, então você não conseguia virar sócio deles, tá? Recentemente eles fizeram o que eles chamam de re-IPO, né? Lançaram capital na bolsa, abrindo participação. E agora a gente já consegue. E eles estão comprando hospitais, né? E está entrando na briga aí dos hospitais grandes, né? E essa é a tendência natural do setor, né? O setor de saúde, ele está passando por uma consolidação. Isso é inevitável. A gente já vem percebendo esse movimento desde que a Mil foi comprada pela United Health americana, né? E é um setor extremamente pulverizado. É um setor onde você tem muitas indústrias, você tem muitos hospitais, tem muitas clínicas. E você não tinha um fio, né, que guiava a consolidação. E esse fio veio quando houve uma mudança de uma lei no governo federal que permitia que capital estrangeiro comprasse hospitais, né? Como hospitais eram vistos como recursos estratégicos, eles não podiam ter capital estrangeiro. Por isso que a gente tinha muitas cooperativas, né, de trabalho médico. Então, juntava os médicos, punha um capital grande, montava um hospital e ficava com o hospital para eles, né? Você juntava um outro grupo de médicos, criava uma empresa, essa empresa comprava um hospital e eles gerenciavam, né? Então, por isso que era extremamente pulverizado. A partir do momento que essa lei foi mudada e permitiu que grandes fundos de investimento injetassem dinheiro nesse mercado, você favorece aí a consolidação, porque ele é um mercado extremamente intensivo em capital. Então, isso foi fundamental para que a gente pudesse ter essa consolidação. E como todo processo de consolidação, ele causa desconfortos, né, para os players. Eu imagino que a pessoa que trabalhava na Telebrás em 1980 não gostou da privatização. Da mesma forma que o pessoal que trabalhava no antigo Banespa, né, foi privatizado, também não gostou. Toda vez que você passa por um processo de mudança, de consolidação, etc., você vai trazer ganhos de eficiência e isso às vezes acaba incomodando alguns players, né? Então, nem todos os stakeholders ficam agradados, mas isso não significa ruim, tá? O bom de você consolidar o mercado, de você ter grandes players negociando, é que você consegue trazer melhor qualidade para o cliente, né? Então, eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai ter já grandes players dominando o mercado no Brasil todo. Você vai ter players atuando em vários segmentos, mas sempre respeitando classes, né? E você vai ter, no fim, um atendimento melhor para os clientes, você vai conseguir um controle melhor de custos e você consegue oferecer uma medicina mais acessível. Então, mais gente terá acesso a planos de saúde. Pelo menos essa é uma visão minha, tá? É o que eu penso que está acontecendo com o setor e que eu vejo ultimamente, né? Quer alguma, ponderar alguma coisa, Miriam?
Não, vou deixar para o final. Você está indo muito bem. Parabéns.
Obrigado.
Já vou te dar os feedbacks que o pessoal está adorando.
Ah, que legal. Fico contente. Obrigado aí, pessoal. É, vamos falar agora um pouco, pessoal, sobre um case interessante, que são os laboratórios, tá? Fleury. Fleury é um case muito fantástico, né? O pessoal que já acompanha Baster há algum tempo já estuda Fleury, né? E uma das coisas que sempre fica na dúvida em relação ao Fleury é o seguinte: como que o Fleury vai sobreviver, né, com as operadoras de saúde se verticalizando, né? Essa foi uma dúvida até que a gente fez para o pessoal do Fleury, ou com o Mille, nós elaboramos essa pergunta. E é isso o interessante, né? O Fleury está num nicho de mercado diferenciado, né? O Fleury ele busca pegar o grupo de maior poder aquisitivo e ele oferece exames de alta qualidade, exames mais complexos que você não tem na cobertura dos planos de saúde, e ele também oferece uma experiência ao usuário, tá? A pessoa que vai colher sangue, ela vai estar mal-humorada porque ele acordou mais cedo para ir num lugar que ele não queria ir, ele vai ser furado, ele vai estar em jejum a maioria das vezes, dependendo do exame que a pessoa vai fazer, ele vai tomar uma dose grande de remédio na veia ou até por boca para estar fazendo exame, às vezes vai estar, né, com efeitos colaterais disso, tontura, enfim. Então, não é uma coisa gostosa, ninguém gosta de fazer exame, né? Porém, o Fleury consegue compensar isso com algumas coisinhas que eles fazem, que é o diferencial competitivo deles e que permitiu que eles, né, dominassem esse mercado de alta renda em São Paulo, a capital, né? Então, você sai do exame, a hora que você colhe, você tem um café da manhã diferenciado, né, para você estar comendo, você tem uma experiência mais suave, você não tem tantos atritos na jornada para a coleta do exame. Então, aquela coisa de sentar, ficar esperando, aí vai, chama a senha, tudo isso estressa bastante. Então, o Fleury sempre teve visão, né, do cliente, sempre buscou ter esse diferencial. Então, o paulista que mora na capital, né, e que fala assim, olha, eu quero colher o sangue no Fleury. Se ele tiver poder aquisitivo, ele vai fazer planta, vai fazer a coleta lá. Ele vai procurar o serviço do Fleury, né? Da mesma forma que se ele tiver uma operadora, ele vai escolher aquela que vai dar a melhor assistência para ele, né? Vamos supor, a pessoa vai fazer um atendimento, uma ressonância no hospital, né? Dependendo do hospital que ele for, né, ele ganha até um roupão para ele ficar, ele tem um café depois, pequenos mimos, mas isso agrada muito ao cliente, porque o cliente na área da saúde, ele está acostumado, né, dependendo da situação, a não ter esses mimos. Então, a partir do momento que você dá essa experiência para a pessoa, ela não quer mais. É a mesma coisa da Amazon, né? A partir do momento que você comprou, o negócio chegou na sua casa 2 dias depois, você não vai mais aceitar uma semana, né, para chegar. E eu vejo que a saúde está caminhando para isso também, né? O paciente chega no hospital, ele não quer esperar uma hora para ser atendido, porque se ele vai no banco, ele não está mais esperando uma hora, né? Então, tudo isso vem refletindo, tá? Isso traz grandes desafios para a gestão, grandes desafios para os profissionais, mas é uma oportunidade para aquelas pessoas que tenham visão, enxerguem isso e topem, né, trabalhar nesse sentido, vão se destacar no mercado, né? O Fleury sempre fez essa linha, e o Fleury trabalha com pesquisas genômicas, né? Então, ele faz alguns estudos que nenhum outro lugar no Brasil faz, e também o Fleury hoje está se transformando num hub de saúde, tá? O Fleury ele vem investindo bastante em internet das coisas, vem investindo em pesquisas de basicamente pegar, montar, por exemplo, um prontuário do paciente. Então, a pessoa que tiver o prontuário do Fleury e o serviço deles, qualquer hospital que ela vá, não importa qual seja a rede, vai ter todos os exames que a pessoa fez, todas as patologias. Isso para o médico vai facilitar bastante, né? E ela vem investindo bastante nisso, ela está se transformando no que nós chamamos de uma health tech, né, que tem bastante nos Estados Unidos. E o bom do Fleury é que hoje ele tem um porte que ele permite comprar startups que comecem a se destacar nessa área, né? É, o setor de saúde ele tem tantas dificuldades, né, gerenciais, que qualquer startup que consiga melhorar um processo consegue crescer rápido, né? Então, a gente tem várias oportunidades nesse sentido, né? Você vê, por exemplo, o Doutor Consulta, né? Foi um case montado, né, para aproveitar a crise que teve, onde as pessoas perderam o plano de saúde, mas ainda queriam continuar tendo atendimento. E ele basicamente fez o seguinte: ele contratava médicos, disponibilizava os médicos especialistas a um preço mais acessível do que no particular, mas sem ter as obrigações de uma operadora de saúde. Então, foi um case que estourou, cresceu, existem vários hoje, né? Então, assim, isso tudo surgiu de uma dor do cliente, né? E as startups estão aí para tentar trazer eficiência para esse setor, que é bem dificulta, tem bastante dificuldade. E o Fleury hoje tem um porte onde ele consegue fazer a aquisição dessas empresas, né? Adquirir aí até as pessoas por trás desses projetos, que são pessoas brilhantes e que ele vai querer investir nessas pessoas, né? A gente vê que na saúde a gestão de pessoas é extremamente difícil, né? Você não acha médico em qualquer lugar, você não acha um médico bom com facilidade. Então, as empresas hoje vão ter que focar bastante na gestão de pessoas, né? Porque essa vai ser o diferencial. O médico que entregar uma melhor experiência para o seu paciente, uma melhor experiência, maior agilidade e tudo mais, é o médico que as empresas vão acabar fidelizando, né? Isso em todos os níveis da cadeia. Então, são as oportunidades que vêm surgindo, né? Outra de laboratório que vale a pena a gente falar, né, é a Hermes Pardini. A Hermes Pardini tem um case semelhante à Fleury, mas a Hermes ela já trabalha no atacado, né? Ela faz os exames, ela tenta ganhar escala e com isso ela não necessariamente concorre com algumas operadoras, mas ela presta serviços mais baratos. Tanto que o forte da Hermes Pardini é o B2B, né? Ela não vende para o cliente, ela vende para outros laboratórios, né? Ela faz o lab to lab. Então a pessoa está em uma cidade do interior, ela precisa de um exame, não compensa naquela cidade ter o aparelho para fazer aquele exame, então ela coleta esse exame e manda para alguma cidade regional, e aí uma das grandes vai estar processando esse exame para o laboratório de apoio, né? No caso, quem faz isso? O Fleury faz, com um ticket um pouco maior, a Hermes Pardini faz, e a DASA sempre fez. Acontece que a DASA a gente nunca estudou muito, porque ela era praticamente capital fechado, né? Não tinha como você entrar na empresa. E agora que ela decidiu começar a comprar uma carteira de clientes, começar a comprar hospitais, a gente começa a ter que estudar a empresa, que ela começa a ganhar relevância e você vê, ela está saindo do nicho dela, né? O nicho dela sempre foi fazer exames e fazer muito exame, e agora ela era a empresa do Brasil, se eu não me engano, que mais faz exames laboratoriais, tá? Que tinha maior escala. E ela com certeza enxergou a verticalização como uma ameaça ao seu case, né? E por esse motivo ela resolveu comprar os hospitais e começar a ter, né, a demanda dentro da própria casa. Então, é uma empresa que está começando aí sair do seu segmento de atuação e entrar em outros, né? E também nós temos clínicas radiológicas, que funciona de certa forma semelhante a um laboratório. Então, você vai numa clínica radiológica para fazer um raio-x, para fazer um ultrassom, para fazer uma tomografia, né? E nessas clínicas você tem, por exemplo, como exemplo, a Aliar, né? Que é uma empresa que também não fica muito no escopo, né? É uma empresa que até então não dava tanto lucro, que é um split-off da Amil, né? E é uma empresa que concentra e agora ela vem investindo bastante, está mudando um pouco o resultado dela, é uma empresa para se ficar de olho, né? Quem está entrando também no mercado de imagem é o Fleury. O Fleury tem comprado várias clínicas de radiologia, porque, novamente, está expandindo as áreas de atuação, né? Ela quer se tornar aí uma área de apoio ao médico, seja ele particular, seja ele de uma operadora, não importa o exame que você precise fazer, não importa o serviço que você queira prestar ao seu atendimento, o Fleury está querendo entrar nesse campo e estar lá para entregar esse serviço, né? Essa seria a diferenciação deles em relação aos outros laboratórios, ok? O que mais que dá para a gente comentar?
Vamos passar para a pergunta, tem bastante.
Vamos lá.
Eu sei que o seu tempo é precioso, então vamos aproveitar bastante o seu tempo. Eu estou tentando fazer essa live com o Renan faz tempo já, mas ele tem uma agenda bem apertada.
A pandemia tem tomado muito tempo dos médicos, viu?
A gente agradece muito a vocês. Eu sei que tem bastante médico que escutando essa live, a gente agradece a todo, não só os médicos, como as enfermeiras, pessoal do laboratório, mesmo as pessoas que fazem limpeza, que também estão na linha de frente, nos hospitais, todo mundo que está trabalhando no setor de saúde, a gente agradece bastante.
Ah, eu gostaria até de aproveitar, Mili, que você levantou isso e dizer, né, um agradecimento aí às pessoas, né, que trabalham realmente na linha de frente. Eu vejo diariamente, assim, heróis, tá, trabalhando com uma demanda grande, uma doença que você não conhece, uma doença que pode te infectar e você levar para dentro da sua casa, passar para sua família, é bastante dificuldade em todos os níveis, né? Então, assim, nesses 5 anos que eu faço gestão de equipe médica, o que eu vejo é que os médicos são profissionais realmente diferenciados, não é puxar a sardinha para o meu lado, mas eu já tive colega trabalhando com apendicite que não abandonou o posto de trabalho, tá? Eu tive colegas doentes trabalhando, não com Covid, obviamente, mas com outras doenças, pessoal com dengue, com febre, lá não sai para não desassistir os pacientes. São pessoas que abrem mão aí de feriado, de ano novo, de final de semana, de viagens em família para conseguir atender. Então, eu admiro muito a classe, eu fico muito honrado de poder estar à frente aí, liderando uma equipe, que o retorno é muito gratificante, né? As pessoas são muito dedicadas e isso faz uma diferença muito grande, viu?
Então, eu expando aqui o agradecimento de todo o pessoal da Baster, desde do Baster, do Thiago, os outros consultores, como todo o pessoal aqui, nossos forenses, a toda a classe média e os seus funcionários. Tem uma pergunta aqui que até o Fodasco, que eu sei que ele é médico também, ele já respondeu, mas é bom fazer uma pergunta aqui ao vivo, só para você passar com mais cor para o pessoal. Ele perguntou se as farmácias que fazem telemedicina, o cara pode entrar lá dentro, fazer a telemedicina e comprar remédio. O Fodasco já falou que é proibido pelo CFM, mas se você quiser complementar.
Bom, é proibido, né, porque isso é considerado venda casada, né? Por outro lado, na telemedicina, independente de ser dentro de uma farmácia ou não, hoje, com a certificação digital, o médico consegue emitir receitas, tá? Até de controle especial, mesmo fazendo uma consulta em casa. Então, se eu entrar, por exemplo, fazer uma consulta de telemedicina com o paciente, eu consigo dar receituário branco, receituário duplo carbonado para ele, ele imprime na casa dele e com certificado digital isso tem validade, tá? Agora, a questão da pessoa ir no, por exemplo, numa Droga Raia, né? Fazer uma telemedicina e sair de lá comprar receita, pelo CFM, em teoria, isso é proibido porque você estaria tendo um interesse financeiro por trás. Agora, eu não sei como que eles estruturaram isso, como que vai ser operacionalizado, né? Até porque o médico, em teoria, ele não é dono do estabelecimento, né? Então, ele não vai ter lucro, né? Eu sei que um médico, por exemplo, ele não pode ser dono de uma farmácia e mandar a farmácia fazer o remédio para ele, né? Porque aí você tem um conflito de interesse, claro. Agora, não sei se nessa questão da Droga Raia, por ser uma empresa de capital aberto, se isso teria alguma influência, mas aí realmente precisava perguntar para a RI da empresa, né? Entrando numa especificidade que eu não saberia responder.
O Dark 30 está perguntando, poderia comentar sobre farmácia popular, onde várias farmácias passaram a dizer que o medicamento de referência não faz parte do programa e direciona o cliente para um genérico com margem maior?
Bom, o genérico, ele é uma... como o pessoal chama uma jabuticaba brasileira, né? O genérico, na verdade, é uma lei que foi feita no Brasil, onde você permite que algumas drogas sejam vendidas sem marca, né? E elas atendem alguns requisitos diferentes, tá? De nível de concentração, etc. E isso faz com que o preço do genérico seja mais baixo. O que a gente vê, na verdade, é que, de fato, o genérico é muito mais baixo, tá? O preço dele em relação à referência, mas em algumas situações acaba por se aumentar o valor de venda dele para você aumentar a margem e a diferença acaba, às vezes, nem sendo tão diferente, né? Não, às vezes, acaba não compensando. De qualquer forma, o programa da farmácia popular é uma forma que o governo teve de tentar baratear alguns medicações, né? E esse programa, ele são algumas drogas que são consideradas essenciais e tem alguns subsídios, né? Então, por isso que ele acaba sendo vendido ou de graça ou bem barato, né? Por quê? Porque a gente tem algumas listas de remédios que, em teoria, a rede pública disponibiliza, mas é difícil você fazer uma distribuição de medicação por igual no Brasil, que é um país continental, né? Então, dependendo do lugar que você vai, às vezes acaba faltando um ou outro remédio, às vezes tem remédio em sobra que vence, né? E o governo não é famoso por ser eficiente, né? Então acaba que isso, a farmácia popular é uma forma dele terceirizar essa disponibilização dos remédios de uma forma subsidiada, tá? Agora, tem lugares que a farmácia popular acaba vendendo o de marca, tem locais que ela vende o genérico. Isso daí vai de acordo com as normas do local. Eu não acredito que seja uma obrigatoriedade vender de marca, pelo contrário, eu achava que era só de genérico, porém, eu sei que algumas prefeituras, por exemplo, a própria prefeitura dá o remédio de marca para o paciente na rede pública, né? Então, isso é livre negociação no escopo municipal, né? Aí vai depender de cada local, tem a sua particularidade, né? Uma cidade que eu conheço da região aqui, os médicos conseguiram convencer a prefeitura, através de um estudo, que se desse um remédio que fosse de marca, né, ele teria um controle melhor da diabetes dos pacientes, e isso ia gerar menos problemas lá na frente. A prefeitura aceitou e, nessa cidade, quando você vai com a receita, você sai com a melhor medicação que tem, né, o controle do diabetes de graça, né, pelo SUS. Então, isso daí é negociação da prefeitura direto com as empresas, né? Agora, a farmácia popular é um programa que dá esse desconto, esse benefício para você conseguir adquirir algumas medicações subsidiadas, né? Que, em teoria, poderiam estar disponíveis no SUS. Não são todas, mas algumas, né?
O Zuko está perguntando, uma das maiores dificuldades que ele encontra no setor é quantas operadoras encaram a verticalização e os nichos dessas empresas? Não ficou bem claro essa pergunta, que eu não entendi muito bem. A questão da operadora em si não prestar um serviço tão bom para os seus afiliados ali, mas mesmo assim ela ser rentável na bolsa, né? É tipo assim, né? A gente tem uma operadora de telefone que a gente não gosta, mas o resultado na bolsa ela é razoavelmente boa, né? Essa diferenciação entre clientes e empresas e acionistas.
Bom, é o seguinte, isso eu aprendi na GV, que a grande dificuldade das operadoras de saúde vai ser exatamente isso, trazer uma experiência ao usuário que seja boa, tá? Porque o que acontece? Na saúde, em específico, nem sempre você jogar dinheiro no problema se traduz em melhor resultado, tá? Esse é o grande desafio para toda operadora, porque o que acontece? A operadora, ela vende o plano. Na hora de vender o plano, ela vai te dar direito a uma série de coisas, né? Só que a hora que você chegar na ponta e você for ser atendido, você tem uma série de variáveis que vão influenciar isso, né? Então, vai depender do médico que está lá, né? Vai depender da enfermeira que vai coletar o sangue, por exemplo, para fazer um remédio, vai depender aí da lotação do hospital ou não, ou da clínica. Então, se você tem poucos profissionais, você demora para ter um agendamento. Então, assim, o fato da empresa ela controlar gastos não significa que ela não seja capaz de entregar um serviço bom, tá? O que às vezes acontece é que o pessoal fica nessa, né, naquela ideia, né? Ele quer ele tem uma expectativa que não corresponde à realidade, né? E, infelizmente, é bem comum isso, é até um dos motivos de atrito na experiência médico-paciente. Às vezes o paciente ele quer fazer um raio-x, vou te dar um exemplo, né? Eu quero fazer um raio-x. Para o médico, o raio-x naquele momento não seria adequado, porque vai expor o paciente a uma radiação desnecessária, não vai mudar a conduta, eu não vou trocar o tratamento, se ele está ou não com raio-x de uma forma ou de outra. E, por exemplo, o médico nega esse pedido, porque no ponto de vista médico não há necessidade de se fazer aquele raio-x. Então, se o médico não, né, literalmente explicar com calma, entender o paciente, acolher e fizer esse meio de campo, a impressão que o usuário vai ter é: poxa, eu passei por consulta, o médico não me quis fazer um raio-x. Mas não significa que ele não teve um tratamento adequado, não significa que ele não vai ficar curado da doença, né? Então, assim, aquela coisa, o fato de você estar numa operadora verticalizada ou numa operadora não verticalizada, num hospital, né, top de linha de São Paulo, etc., as guidelines de tratamento são as mesmas. Se o paciente tiver com um infarto, com supradesnivelamento DST na sala de emergência, e você não tiver contraindicação, você vai fazer a trombólise, entendeu? Não importa qual hospital você esteja. Então, você vai usar um trombolítico. E se você não tiver um trombolítico naquele local, você vai direcionar para um local onde faça isso. Então, todo esse mapa de atendimento já é estratificado na gestão do hospital, entendeu? Então, assim, o paciente ele não vai deixar de ter. Acontece que, às vezes, a expectativa é diferente, né? Então, você vai num lugar onde você tem um ticket maior, e principalmente se for particular, o que você quiser, o médico vai fazer, né? Se tiver indicação, não for fazer mal para o paciente, né, ele vai aderir, não tem problema. Agora, quando você tem uma empresa que controla os gastos, você vai ter que pensar, assim, não pensar duas vezes, mas você vai ter que seguir os protocolos. Os protocolos são caros, né? Ninguém sai menos atendido ou pior atendido, não é isso. Mas, às vezes, a gente não faz a vontade do paciente que não interfere o tratamento dele. Isso que é o importante. Então, novamente, isso vem na experiência do usuário. Então, se você tem um hospital que é bonito, mas que você é mal atendido pelo médico, o médico pode lhe dar o melhor remédio do mundo. Ele pode passar o exame mais caro do mundo. Você ainda vai achar que você foi mal atendido, né? Então, a saúde ela tem essa dificuldade, tá? A experiência que você tem no momento de fragilidade, ela é difícil porque, infelizmente, às vezes o médico não tem sensibilidade de entender que o paciente está com dor e naquele momento ele não está ali para piadinhas, ou ele está ali que está com urgência porque ele está com muita dor, e às vezes acaba gerando um atrito na relação de um com o outro, e isso faz com que as pessoas saiam de lá insatisfeitas, né? Eu falo isso, 80% das reclamações que eu recebo, né, é sempre pessoas reclamando que se sentiu que foi mal atendida, e quase sempre é ou porque houve conflito na relação, ou porque a pessoa sentiu que ficou esperando demais, ou porque não foi dada a atenção que ela precisa. Então, assim, perceba, a reclamação dela não é que ela não recebeu medicação, não é porque ela não fez, às vezes, um exame que ela queria que fizesse, ela é sim porque ela se sentiu desassistida. E esse é o grande desafio das operadoras. Eu digo até mais, eu acredito que esse vai ser o diferencial que vai fazer as empresas ficarem abertas ou não, né? O pessoal às vezes vem perguntar, nossa, você acha que as empresas verticalizadas, as grandes operadoras que estão surgindo no Brasil, vão matar as cooperativas médicas ou os hospitais independentes, pequenininhos, de poucos médicos? A minha resposta é não. Se ele for bem gerido e se o cliente entender que ele tem valor, ele vai continuar indo naquele hospital, né? Você vê, hoje nós temos Itaú, Bradesco, né, Santander e Banco do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem operadoras de cooperativas de crédito, né, que têm seu nicho e atuam sem ter problema, sendo rentáveis. Então, assim, o que os médicos e os gestores precisam entender é que a experiência do usuário, ela não escapa à saúde, né? Você tem que dar um bom atendimento ao paciente, você tem que ser, se possível, numa situação de emergência, você tem que ser rápido, você não vai deixar a pessoa esperando muito tempo, você tem que acolher o paciente, ele está com dor, ele não foi ali procurar você sem necessidade, ele está ali por algum motivo, ninguém sai de casa 2 horas da manhã para ir no hospital se não tiver um motivo importante, né? Então, esse acolhimento, né, essa diferencial do atendimento é o que vai deixar uma empresa de pé e outra não, porque o paciente é isso que ele vai perceber, né? Para ele, se você pediu um hemograma que foi feito no laboratório próprio ou foi terceirizado por outro, tanto faz. Para ele, o que importa é ser bem atendido, né? Não sei se eu consegui responder, se deu para dar uma ideia.
Muito bem. A experiência do usuário hoje é tudo, né? Esses dias aqui, fui fazer uma compra pela internet, daí eu... A compra não foi ativada, né? Daí eu liguei lá no operadora do meu cartão e a moça que me atendeu, ela não sabia me explicar as coisas. Só por ela não saber me explicar, eu cancelei o cartão. Eu acho o cúmulo da uma pessoa que te atende hoje não sabe explicar as coisas. E a experiência do usuário sempre bate nessa tecla. As pessoas têm, todo mundo tem que tomar muita ciência dos acionistas, que as empresas que você é sócio não tiver uma boa experiência do usuário, elas vão sofrer. O Fantástico pergunta, como você vê a modalidade de autogestão de saúde que vem surgindo em algumas empresas?
Não entendi. Modalidade de autogestão?
É.
Bom, o que a gente vê é que, assim, hoje as empresas, principalmente as operadoras verticalizadas, elas não são mais geridas por médico, né? Antigamente, pelo fato do mercado ser totalmente pulverizado, você sempre teve o médico como papel de liderança, né? Porque, querendo ou não, seja numa unidade de emergência, seja como diretor clínico de um hospital, aquele médico que tem perfil de liderança, ele acaba assumindo cargos de gestão, né? E nem sempre a pessoa que é um líder natural para trocar uma emergência, ele seja um bom gestor. Então, o que a gente tem visto em vários locais é que a gestão, né, de hospitais, de clínicas até, inclusive, de laboratórios, né, de unidades de radiologia, etc., ela vem sendo feita em consórcio, tanto com médicos, mas também com gestores, né? Porque aí o gestor vai trazer o olho da pessoa que administra uma empresa e o médico vai trazer o olho da pessoa que conhece o operacional e sabe das dificuldades e limitações técnicas que a gente tem, porque não adianta você querer fazer uma coisa para melhorar o bottom line se você vai inviabilizar a operação, né? Então, é isso que a gente vem vendo, né? A GV mesmo está disponibilizando esse curso que eu fiz de gestão executiva exatamente por isso, né? Porque a gente tem um déficit de médicos executivos, gestores na saúde do Brasil. A maioria do médico, ele aprende uma coisa na faculdade, quando você vai tomar medidas baseadas em gestão, nem sempre você vê, pensar na situação como médico é o mais interessante do ponto de vista financeiro barra econômico, né? O que não significa, eu acho importante deixar isso claro, o que não significa que você vai ter uma menor qualidade ou você vai atender pior o paciente, não é isso. São escolhas que você faz onde você não muda o tratamento, você não muda o prognóstico, mas você consegue diminuir desperdícios, tá? Toda vez que você diminui desperdício, você causa desconforto, e todo desconforto gera insatisfação em algum dos stakeholders, por isso que às vezes a gente vê essas notícias e tudo mais, enfim. Mas de qualquer forma, o que é importante é ter isso, né? Nenhum hospital é gerenciado sem ter médicos vendo o que está acontecendo, porque é o médico capaz de dizer se aquilo vai dar certo ou não, e principalmente se aquilo, pelas normas técnicas, né? Pela regulamentação, é permitido ou não, tá? Então eu vejo que na saúde em específico, você vai ter que ter médico sempre fazendo, tomando frente disso, tanto que os grandes operadores, né, os grandes hospitais, são donos, os donos são médicos, né? Então, da mesma forma que se você pegar uma empresa de energia elétrica, boa parte dos executivos vão ser engenheiros, né? Acho que não tem novidade nisso.
O Charles está falando assim sobre o risco do setor, que a inflação do setor é bem maior do que de outros setores, né? Eu quero até dar um alongado aqui. O Pacheco, né, a gente discute bastante cases de empresa, e o Pacheco sempre fala que a odontologia é bem ao contrário da saúde, né? Sim. Quanto maior o tempo que a vida fica aí na operadora da odontoprévia, menos gasto ela tem, né? O da saúde é o contrário. Quanto mais tempo fica a vida fica dentro da operadora de saúde, mais gasto ela tem. A pessoa vai envelhecendo, vai precisando de novos tratamentos, e vão surgindo novos tratamentos também, né? Você pode comentar um pouco do risco do setor aí ligado a esses dois fatos?
Então, esse risco do setor vem aquele momento de contratação do plano que eu falei para você, né? O plano pessoa física é exatamente um grande risco, né? Porque você tem um paciente, um custo que é variável, né? Você pode ter uma pessoa que é perfeitamente saudável e de repente ser atropelada, como você pode ter uma pessoa que não tem nada e descobre um câncer. Então, você tem um custo variável que pode tender praticamente ao infinito, né? Lógico que não é bem isso, mas explica bem, né? Você pode ter um aumento percentual no gasto do paciente praticamente infinito, né? E por outro lado, a sua receita é controlada por um órgão que regulamenta isso. Então, no longo prazo, a visão que eu tenho como gestor é que vai acabar sumindo ou diminuindo muito a oferta de planos pessoa física, né? Por outro, o que você tem é exatamente isso, os planos de adesão por, né, coletivo por adesão ou os planos corporativos que vão acabar dominando o mercado, já são hoje uma parte bem relevante, porque nesse plano, se você aumenta a sinistralidade, você consegue aumentar a sua receita na mesma proporção, né? O que, que isso significa? Novamente, é exatamente por esse motivo, né, por essa inflação acima da média, bem alta, né, a inflação médica, ela às vezes é 3-4 vezes acima da inflação geral, né? Essa é a resposta para esse questionamento, são as operadoras verticalizadas. Porque a partir do momento que ela consegue controlar melhor os gastos, ela diminui o ticket e ela oferece para a pessoa um valor diferenciado, né? Ela consegue ter um ticket menor em relação às outras, e aí a pessoa que às vezes não consegue mais acompanhar acaba trocando de convênio, né? Então, a verticalização da saúde nas operadoras acaba indo para esse nível, né? Para tentar diminuir a dor dos clientes, né? Os convênios cada vez ficam mais impagáveis, então você tem uma outra alternativa, né?
Legal. O Dark está falando sobre a Fleury, com diferentes laboratórios, né? Leves, a mais, Fleury, Felipe Matoso, há margens semelhantes entre eles, já que os exames em si são commodities?
Não. O Felipe Matoso e o Fleury são marcas de luxo, né? Marcas de alto ticket médio. Então elas possuem uma margem maior, tá? Só que como elas fazem menos exames, elas têm uma margem maior para ter um lucro, né, adequado. O Labia Mas vem de uma oportunidade que o Fleury viu de poder aproveitar a estrutura que eles já tinham, né, uma infraestrutura grande, né, de laboratórios, para poder fazer exames já no atacado, exames mais baratos, exames onde ela atende a demanda de alguns hospitais que talvez não pagariam pela marca Fleury. E o bom é que você usa o mesmo aparelho, né? Você já tem o aparelho lá, você já tem a marca de margem. Então, assim, se eu vou vender um produto, por que que eu não vendo um pouco mais barato com uma outra margem e aproveito a mesma infraestrutura, né? Eles já têm os reagentes, eles já têm os aparelhos, eles até ganhando volume, eles conseguem até ganhar uma escalabilidade maior, né? Consegue comprar reagente mais barato. E lembrando, quando você presta um exame a mais, você tira da concorrência, né? Então isso também é importante, porque se ele deixar a concorrência gostar do jogo, vai virar Cielo, né? Então é isso que é importante. Você tem que atuar nas frentes que você pode, e o Fleury enxergou nisso uma forma de remunerar. A gente vê muito isso na área médica, na hemodiálise, né? Um médico que monta um serviço de hemodiálise, ou enfim, uma empresa, quando ele vai montar o serviço de hemodiálise, o que dita se ele vai fazer naquela cidade ou não é a capacidade do SUS de prover pacientes para ele, porque o SUS acaba basicamente bancando os gastos da unidade, né? E o que você faz no convênio, no particular, é o que vem seu lucro, né? Então, é mais ou menos por aí, né? O Fleury acaba usando o Labia Mas para poder ter um faturamento maior, usar melhor as máquinas, né? Você evita fortalecer a concorrência e você acaba ganhando aí um faturamento, mesmo que a margem seja melhor, né? Você aproveita uma capacidade ociosa, né? Eu entendo que é esse o motivo deles terem feito essa marca, né?
Em relação às empresas que fazem genoma, né, a gente não tocou nesse assunto. O Charles está perguntando quais as empresas estão mais avançadas nesse quesito.
Olha, a gente tem empresas desse setor importantes nos Estados Unidos, né? Você consegue comprar aí essas empresas basicamente na Bolsa Americana. A única que mexe um pouco com genoma e é capital aberta no Brasil é o Fleury. Novamente, isso entra naquela questão do Fleury de se diferenciar, né, e trazer exames que outros não trazem, né? Então, na Bolsa Brasileira, a única que me vem na cabeça fazendo isso é o Fleury. Pode até haver outras empresas que façam isso, só que esse é um setor que cresce muito nos Estados Unidos, né? Lembrando que é um setor também que ele é bem assim de risco, né? Você vai estar investindo numa pesquisa que pode não dar em nada e é uma pesquisa cara, né? Se eu não me engano, tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Illumina, com dois L's, né? Que é uma stock que vale a pena estudar quem gosta desse assunto, né? Que pensa. E ela é uma empresa altamente estudável, né? Para quem quer stocks, né, e busca diversificação no exterior, quer ir para essa área, né? É uma empresa que eu acho que vale a pena ter no radar aí.
Perguntas diretamente relacionadas à RepVida, eu não vou fazer pergunta para ele, porque ficaria deselegante justamente colocar ele numa situação um pouco confortável. O Dart está falando, no caso dos laboratórios da Fleury, os laboratórios que seriam apenas front-end, já que imagino que os exames vão para uma unidade central.
Isso, é exatamente isso. Você tem unidades de processamento, né? Pensa como se fosse realmente como eu posso dizer, uma lavanderia, né? Você tem um local onde você vai lavar a louça, mas a roupa, mas você tem vários pontos que você pode receber seu cliente. O Fleury é exatamente isso, né? Lembrando, quando você colhe um exame de sangue, você não tem que correr e pôr na máquina, né? Tirando um ou outro exame que é assim, a grande maioria dos exames você pode, às vezes, dependendo do reagente, esperar até 3 dias para você pôr, né? Então, o Fleury pode, por exemplo, em Campinas, que é a menos de 2 horas de São Paulo, né, colher os exames ali e fazer o transporte de lá para São Paulo, se não compensar montar na cidade. Então, esse é até um leque de opção, né? Outra forma que o Fleury e as outras empresas trabalham disso é o lab to lab, né? Você tem uma cidade de 20 mil habitantes. Uma cidade de 20 mil habitantes, você não vai conseguir ter nada que compense financeiramente, né? Porque você tem que ter volume de exames para você não perder reagente e tudo mais. Então, essa cidade, o que que ela vai ter na verdade? Ela vai ter um laboratório, mas ele nada mais vai ser do que um posto de coleta. Ele vai coletar esse exame e vai transportar para outra cidade que vai prestar o serviço a eles, né? Esse é o lab to lab. Então, o Fleury, ele cria quantos laboratórios eles quiserem, mas a central de processamento, se eu não me engano, é uma ou duas que eles têm, né? Eles transportam de um lado para o outro, isso daí, né? Faz os testes, até porque a infraestrutura que você tem que ter é muito grande, né? As normas da vigilância são extremamente delicadas, então, você não consegue fazer isso, né? De uma hora para outra, né? Às vezes nem compensa. É melhor você montar um posto de coleta mesmo, né?
A Big Boss aqui da Baster, a Mary, está desejando a você e todos os profissionais de saúde, né, a toda a gratidão aí da Baster. Também não vamos fazer pergunta para ele sobre empresa específica, o que ele espera no longo prazo dessas empresas e tal, porque depois é história em minha bomba aqui, né? O Fantástico está querendo uma cor melhor da pergunta dele, que ele não formulou tão bem, agora acho que ele formulou melhor, vai dar para entender. Autogestão, quando a empresa assume a própria gestão de saúde corporativa, sem a participação de operadoras, como se fosse um plano de saúde próprio da empresa, normalmente sem fins lucrativos.
Ah, sim. Isso é um case, né, basicamente das instituições que a gente vê de renome, né? O mais famoso aí é o Albert Einstein, né? Que ela seria uma empresa sem fins lucrativos, né? Tanto que quando chega o final do exercício, eles não reportam lucro, né? Eles reportam superávit operacional, né? Porque é uma empresa de sem fins lucrativos, né? E então, assim, qual que é o diferencial de uma empresa que escolhe ir por esse caminho, né? É isenção fiscal. Né, as santas casas de saúde são assim, então elas têm uma gestão própria, né, eles podem ter aí, eles recebem um ticket do SUS e para prestar o atendimento e tudo mais, eles têm uma série de benefícios fiscais para deixar a operação viável financeiramente, né. A gente sabe que isso por si só às vezes não é suficiente, em muitos casos a gente tem hospitais que são deficitários e aí acaba o poder público tendo que injetar dinheiro, né. Uma forma que a gente tem visto de algumas Santa Casas da Vida fazer, ela criar uma operadora própria de saúde, né? Então ela dá um atendimento, às vezes, com uma acomodação diferente, é só isso que muda, né? Ela põe um quarto diferenciado e aí ela vende um plano bem barato, né, para as pessoas, e a pessoa vai lá, ela teria o atendimento de qualquer forma, né, via SUS, mas ela acaba ficando no diferenciado e ela consegue ter uma receita a mais, né? Lembrando que no SUS você não pode cobrar para atender ninguém. Então, às vezes, você tem um paciente que entra lá, né, que não pagou nada, entre aspas, e ele vai fazer uma série de procedimentos que são extremamente caros, vai onerar bastante o hospital, e o repasse que o SUS faz nem sempre cobre esses gastos, né? Então, essa é a grande dificuldade, né, dos hospitais públicos, né? Só que, assim, a autogestão é uma forma que eles têm de conseguir tentar um superávit, tá, para manter a operação, até para expandir, para trazer saúde para as pessoas. Vamos lembrar, são entidades sem fins lucrativos. Então, uma entidade sem fim lucrativo, ela tem um propósito. Qual que é o propósito desses lugares? Trazer saúde para as pessoas que não teriam acesso a ela de outra forma, né? Então, é uma estratégia que tem sido usada por alguns lugares para tentar dar maior sobrevivência e financeira às instituições, entendeu? Eu acredito que seja nesse nível a pergunta que você fez.
Eu sei que o seu tempo é valioso, então vou fazer a última aqui, que é da Juliana, que é uma parceira nossa aqui também, de longa data na Baster. É até interessante, né, que a gente não tocou nesse assunto. A judicialização da saúde pode ser um risco às operadoras, que podem ser obrigadas a dar tratamentos caríssimos, ou internar pessoas que não têm planos. Acho que não tem planos, acho que não
Internar
existe.
pessoa que não tem plano, não. O que pode acontecer é uma pessoa que fez um plano está em carência, né? Então ele tem uma carência contratual e aí ele pode judicializar aquela questão. Geralmente essas questões são feitas em regime de urgência, né? Porque o que acontece? A pessoa, para pedir uma internação, é porque ela está grave, né? Ela precisa de um tratamento. Então isso é decidido pelo juízo de plantão, né? E isso vai ser depois debatido na justiça, né? Se eventualmente conseguir constatar que não havia indicação e que a decisão não foi, cabe aí à operadora fazer a cobrança dessa pessoa após, né? A judicialização da saúde eu vejo hoje como sendo uma das grandes dificuldades aí do setor e um dos grandes aumentos da oneração, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo exames que, do ponto de vista médico, talvez você não faria, exatamente porque você tem que seguir um protocolo, porque aquele protocolo já foi definido, né, que você tem menos riscos de passar alguma bobeira, né? Essa é a grande dor dos americanos, dos médicos americanos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa que caiu e bateu a cabeça quase sempre vai ter uma tomografia feita, né? Do ponto de vista médico, isso não é legal, porque você está dando uma dose de radiação muito alta você onera o sistema e muitas vezes você não tem indicação, nem toda queda de cabeça precisa fazer isso. Porém, a partir do momento que isso se torna um protocolo da instituição, você é obrigado a seguir, né, você acaba onerando. E lá nos Estados Unidos, isso foi feito basicamente pela judicialização, não tanto por evidências científicas. Então, é uma das formas que a gente tem aí, um dos medos, né, do setor. E lembrando, é ruim você ter a saúde cara, porque a partir do momento que você tem uma saúde cara, você diminui o acesso às pessoas, né? Então, a pessoa que briga porque quer exame e tudo mais, se ela, lógico, não estou questionando o direito da pessoa ou a indicação, mas quanto mais a pessoa faz o exame, mais ela onera o sistema, mais isso vai gerar uma inflação médica que vai deixar cada vez mais inacessível, né? E a judicialização, quase sempre também, isso é importante, no Brasil, ela vem quando o cliente sente que ele não foi bem atendido, tá? É, isso é bem discutido nas faculdades de medicina, que você ter um atendimento médico bom, você ter um bom acolhimento, você mostrar para a pessoa que você se importa com ela, diminui muito as chances de, da pessoa eventualmente entrar com um processo em caráter médico, né? E tem também aquelas questões administrativas, por exemplo, a pessoa precisa de uma cirurgia específica que não é coberta pelo SUS, não é coberta pelo ONS, perdão, né? E aí ela entra com o processo e o juiz manda, o que isso vai fazer, né? Para a pessoa, nada, mas a longo prazo isso vai aumentar a sinistralização da carteira como um todo, né? Então, isso vai repercutir de uma forma geral em todos os usuários, né? Lembrando, o rol ONS, ele é definido pela agência como quais são os procedimentos que são obrigatórios à cobertura, tá? A partir do momento que é obrigatório, você não tem como questionar, você tem que cobrir, tá? Cada vez que a ANS inclui um novo procedimento no rol, ela tem que pesar, né? Que ela também vai estar aumentando a sinistralidade e isso, eventualmente, vai acabar deixando mais caros os convênios. Então, é uma balança, né? E o pessoal da ANS sabe disso, né? Eu tive aula com o professor de lá. Ele fala que eles entendem isso, né? É sempre toda decisão de incluir algo no rol é pesada, né? O que a gente, às vezes, tem de coisas que não estão na obrigatoriedade do convênio cobrir, e o juiz manda cobrir, né, são essas excepcionalidades, né? Mas ocorrem. E o que isso encara na cadeia é exatamente isso, encarecimento do custo do convênio e diminuir o acesso às pessoas, porque o convênio também não vai fechar em prejuízo. Se ele fechar em prejuízo, ele quebra, né? E aí mais pessoas vão deixar de ter acesso, né? Então, o que isso implica é que um maior custo à saúde de uma forma geral. Então, entra já numa discussão mais como sociedade, né? Se isso é interessante ou não. E isso também é uma das causas do SUS estar com bastante dificuldade financeira, porque às vezes tem tratamentos que são caríssimos, acabam caindo nas costas do SUS. Isso não fazia parte do planejamento inicial do SUS quando ele foi feito, né? Na Constituição de 88. Então, tudo isso é uma nova realidade que vem adaptando e a gente, como gestor de saúde, como médico, tem que estar habituado, porque vai ser o dia a dia, né? Daqui para frente isso não vai mudar, né? O que a gente consegue fazer é atender bem os pacientes, né? Dar o melhor, tentar mostrar para ele que a gente se importa e está fazendo o melhor para ele, e isso por si só já diminui bastante a judicialização na saúde.
Então, muito obrigado, Renan, foi sensacional, o feedback aqui está sendo muito, muito bom. É, de novo, queremos agradecer a todo o pessoal da saúde aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, além da obrigação aí na pandemia. Então, fique à vontade para falar as suas palavras finais.
Bom, agradecer primeiramente a Baster, né? É, lembrar que o Baster é médico, né? E o Baster não apenas é médico, como ele era clínico de pronto atendimento do SUS do Rio de Janeiro. Eu acho que não existe mais definição do que ser médico raiz do que isso, né? E é uma comunidade que acrescenta muito a gente. Obrigado pelo convite, Mili. Espero que eu pude acrescentar alguma coisa. Eu não sei se eu falei muito rápido. Eu não consegui fazer uma apresentação da forma que eu gostaria, né? Eu queria ter feito uns slides PowerPoint, mas eu não tive tempo hábil de fazê-lo. Mas eu acredito que deu para acrescentar alguma coisa, deu para tirar algumas dúvidas e assim, apresentar algumas nuances do setor. Mas lembrando, eu ainda acho que a saúde é um setor muito interessante para se ter na Bolsa, tá? Ele vai abrir muito a diversificação das pessoas e é um setor extremamente resiliente. Então, se você tem elétrica no seu portfólio, eu vejo que não faz sentido você não ter nada da saúde, né? São setores que são, né, totalmente opostos, mas tem muita semelhança se você levar em conta o todo, né?
Por experiência própria, quem consegue fazer sem PowerPoint, o chat fica melhor.
Ah, que legal.
O PowerPoint, ele tira a dinâmica do chat, né? Então, você Tem toda a qualidade de fazer sem o PowerPoint. Ficou bem melhor sem o PowerPoint do que se tivesse colocado o PowerPoint. Como o Steve Jobs falava, né? Quem usa PowerPoint normalmente não sabe muito bem o que está falando. Então, como você sabe muito bem o que está falando, a gente agradece demais, a você por essa excelente live.
Obrigado, fico feliz em contribuir aí com a comunidade que já me assinou muito também. Um grande abraço a todos aí.